Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é sexta-feira e uma sexta-feira um pouco diferente, porque no domingo eu embarco para Medellín, na Colômbia, e vou apresentar um projeto lá. Então, durante boa parte da semana que vem, eu estarei na Colômbia. Eu espero ser capaz de gravar o Radinho de lá. E com alguma novidade, sei lá, com algum tempero local, espero que sim. Sobretudo porque Medellín é uma cidade tão inovadora, é tão criativa, é tão inspiradora, foi uma surpresa para mim. Eu não sabia o que esperar a primeira vez que eu fui para lá, mas eu acho que São Paulo e muitas outras cidades, qualquer cidade do Brasil, tem muito a aprender com os caras. A gente tem que rever a maneira como a gente enxerga os nossos próprios vizinhos. A Colômbia tem dado um banho, né? Eles têm uma história difícil, complicada, trágica, dolorosa, dramática, etc. E os caras estão conseguindo dar uma bela volta por cima, e Medellín é um excelente exemplo disso. Tá? Eu estou indo apresentar lá um projeto sobre poluição do ar. Na etapa anterior, a gente foi lá, eu participei de um projeto, que aliás foi um projeto vencedor, a gente ganhou, um projeto sobre saúde pública. Bom, eu vou dar notícias de lá. E tenho duas notícias para comentar com vocês. Uma delas é muito bacana, muito animadora. Pela primeira vez, uma droga, um remédio, um medicamento consegue parar o avanço do mal de Parkinson's. Pô, isso na boa, levando em conta que demência é uma das causas mortes mais impactantes no mundo, tá? Em alguns países está ultrapassando doença do coração. O fato de você conseguir bloquear o avanço de uma doença que é tão debilitante, é tão humilhante, né, quanto o Parkinson's, é uma excelente notícia. Que droga é essa? É uma droga chamada, vamos ver o nome aqui, na verdade é uma droga que normalmente é usada para diabetes. Olha que coisa engraçada, eu sou péssimo com essa questão de nome de remédio. A Exenatide, menor ideia do que se trata, mas aparentemente é uma droga que normalmente é usada para diabetes do tipo 2, e eles perceberam nos testes com pacientes, com humanos, que simplesmente ela para, não é que ela só diminui os sintomas. O que a gente tinha até hoje eram tratamentos paliativos à base de dopamina, mas que não conseguiam impedir o avanço implacável, né, inexorável e absolutamente degradante da doença. Então, essa é uma notícia muito bacana, né, para quem tem, bom, mesmo para a gente que uma hora vai ficar velhinho, já é alguma esperança. Mas a segunda notícia que eu quero comentar com vocês é completamente inusitada, e eu acho que eu estou empolgado porque Radinho de Pilhas, que eu encaro praticamente como um programa radiofônico, tem a ver com rádio, sim. A questão é a seguinte: eu lembro de ter visto algum tempo atrás um filme bobo, um filme ruim, não era um filme bom, mas era um filme meio de ação, com sangue, tiro pra caramba e tal, que na verdade se passava numa torre de transmissão de códigos secretos. Eu não sabia, né, através do filme eu descobri, que até hoje, desde o tempo da Guerra Fria, em algumas frequências de rádio, você ouve códigos numéricos, alguém repetindo códigos numéricos. Você fala, pô, por que alguém está repetindo número no rádio? Isso eram códigos da Guerra Fria, muita gente usava. Tá? Porque, isso até um detalhe interessante, o que acontece, se eu mando para você uma mensagem pelo celular, isso não só pode ser traqueado, mas quer dizer, vai ficar muito claro que eu mandei para você, certo? Agora, quando você transmite uma mensagem por ondas curtas, elas se espalham, elas refletem na atmosfera, elas batem lá no topo da atmosfera e voltam, e vão batendo, vão zigue-zagueando, por isso que elas vão tão longe, porque pensa bem, a Terra é redonda. Então, se você transmite uma onda de rádio normal, né, em alta frequência, por exemplo, ela vai em linha reta e uma hora vai embora, né? A Terra continua se curvando, a linha vai em linha reta, ninguém mais ouve esse negócio. É como quando o navio some no horizonte. Quando o navio some no horizonte, que frequência que ele consegue usar para se comunicar? Se ele usar ondas curtas, pela maneira como a atmosfera existe, ela tem uma camada que reflete, e então ela bate e volta, bate, então você ouve praticamente um eco do sinal, então isso alcança praticamente o planeta inteiro. É interessante, ondas curtas, até hoje tem fãs de ondas curtas, tem rádios transmitindo em ondas curtas, mas o que é mais engraçado é que ondas curtas foi usado na Guerra Fria para transmitir mensagens em código, né? E hoje existe ainda uma única estação numa frequência de 4.625 kHz, ou seja, uma frequência baixa mesmo, ondas curtas, que transmite em russo, mas ninguém assume a propriedade. São duas antenas, acho que uma perto de Moscou, uma perto de São Petersburgo, e ela transmite, vamos ver se eu toco aqui para vocês ouvirem, é um negócio absolutamente enlouquecedor, é a coisa mais chata do mundo. É, quer ver? Ó, vou tocar aqui para vocês um pouquinho. Esses são os raros momentos onde essa rádio maluca está transmitindo alguma coisa inteligível. Fora isso, o que ela transmite é isso daqui. Vamos ver se vocês conseguem ouvir aí. Vamos ver. Vou tocar para vocês. É chato pra caramba. Ela transmite sem parar isso daqui. Quer ver? É isso, ela transmite o que parece uma buzina de navio, uma sei lá que diabos. De vez em quando isso é interrompido, vem algumas palavras em russo. E o que é isso? Eles estão transmitindo algum código para agentes secretos que estão espalhados pelo mundo? Né? O que isso quer dizer? Como é que você decifra? Mas continua, sabe? Tem gente que fica ouvindo isso o dia inteiro e gravando para ver se acontece alguma coisa. E eu vou dar o link, depois vocês ouvem. Se algum de vocês adorar a teoria da conspiração, ouçam à vontade, é grátis, né? O negócio está lá transmitindo dia e noite sem parar há décadas, né? E ninguém sabe que diabo de código é. O que é mais interessante, e isso é um pouco escatológico, é só para vocês verem que a vida do 007 não é sempre mulheres, carros, né, e glamour. Na década de 50, os ingleses descobriram que tinha um escritório russo, vocês vão ver na notícia, tinha um escritório russo transmitindo mensagens em código. Eles, nossa, que escândalo, mas na verdade eles já estavam acompanhando isso faz tempo e eles já tinham decifrado o código. Então os russos achando que eles estavam, né, mandando super bem, mas coitado, todo mundo sabia o que eles estavam mandando. Aí a Rússia resolveu incrementar a questão da criptografia. Né? Como é que ele criptografa? Aí, de novo, ao invés de fazer uma coisa high-tech, fizeram a coisa mais low-tech do mundo, papelzinho. Então, eu gero um código completamente aleatório e copio esse código num papelzinho e em outro papelzinho, só tem dois papelzinhos. Então, quem transmite tem um papelzinho, quem recebe tem um papelzinho. Depois que recebeu a mensagem, joga fora e vem outro papelzinho. Não tem como craquear isso, certo? Exceto pelo fato de que os ingleses descobriram que os russos, né, a União Soviética não estava muito bem das pernas, eles começaram a usar os papeizinhos como papel higiênico. Então imagine que tarefa nobre, né, e edificante você ficar vasculhando lixo de papel higiênico soviético para tentar pegar os códigos que estão ali ocultos, né, ocultos. De inúmeras maneiras, né? Então, que beleza, para vocês verem que nem sempre o mundo da espionagem é assim uma coisa reluzente. Mas, de qualquer maneira, é muito intrigante imaginar que ainda existam por aí essas antenas. Eles chamam também de number stations, estações de número, porque muitas vezes ela só repete números. Ou então, nesse caso dessa rádio que parece ser russa, porque fala em russo, sinais que ninguém consegue decifrar. Porque se tivesse algum padrão, os caras, imagina, os geeks do mundo inteiro estão lá tentando ver se tem algum padrão no barulho, padrão no intervalo, padrão no ruído, mas ninguém até agora descobriu nada, né? Essa rádio que sobrou, ela não se encaixa em nenhum padrão, é um mistério. Pois bem, meus caros, deixei vocês aí com uma teoria da conspiração, deixei vocês com uma dica de filme ruim, deixei vocês com a esperança da cura do Parkinson's, e eu deixo todo dia vocês com uma rádio misteriosa que transmite aqui, ninguém sabe por quê. Caríssimos, um grande abraço e semana que vem, se tudo der certo, eu estou falando com vocês direto de Medellín. Grande abraço.